Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o tema da Translatio Imperi nos Lusíadas e a apropriação desta temática dos Lusíadas pela Inglaterra. O tema da Translatio Imperi nós já abordamos em vários programas. Ele faz parte da história de Portugal, né? Translação do Império e a translação do conhecimento, né? Ambos os temas estão presentes nos Lusíadas de Camões. Camões fez os Lusíadas na época em que Dom Sebastião estava vivo. Aliás, os Lusíadas é dedicado a Dom Sebastião, que é aquele rei mítico que encena toda uma tragédia em Alcácer Quibir, a partir da morte do qual, né, vai se criar em Portugal a chamada demanda pelo retorno do encoberto. Então, o retorno do encoberto é um tema, né? E Portugal, como a Nova Roma ou a Terceira Roma, que é o tema ligado à Translatio Imperi, né? A translação do Império e a translação do conhecimento, eles vão se conjugar, né? Portanto, para tanto, o nosso programa de hoje vai ter como base o artigo de Cláudia Santana Martins, cujo título é Os Lusíadas na tradição de William Julius Michael, a reencenação de uma Translatio Studi e Imperi. Ora, o que que esse artigo vai falar? Esse é um artigo muito interessante, porque ele vai trazer exemplos referentes aos paratextos dos Lusíadas quanto à própria tradução, demonstrando que o poeta escocês William Julius se apropriou da epopeia lusitana e, traduzindo-a, transformou-a na epopeia do comércio inglês, um poema em louvor à expansão marítima e em defesa da Companhia das Índias Ocidentais, que foi uma das patrocinadoras desta tradução. Então, a Inglaterra, ao fazer isto, seguiu a tendência de uma grande parte dos poetas britânicos do século XVIII, que utilizaram modelos retóricos para forjar um mito nacional, uma identidade poética e cultural para o Império Britânico. Portanto, William Julius reencenou a translação do Império e a translação do conhecimento camoniana, portanto, que está presente nos Lusíadas, atualizando-a para o Império Britânico da segunda metade do século XVIII. Isso não é uma matéria de pouca monta, hein? Entretanto, é uma matéria extremamente erudita, não é? Um outro detalhe que muito pouca gente sabe é que a Inglaterra vai construir o chamado, o famoso Império Britânico, da Commonwealth, tendo como modelo, como cópia, evidentemente Mambembe, o modelo do Império Ultramarino Português, né? E, evidentemente, ao surrupiar questões caras a Portugal, a Inglaterra efetivamente pretende lançar-se como um poder. Que poder é este? É uma outra questão. Mas vamos aqui ao artigo da Cláudia Martins. Os Lusíadas ou o Descobrimento da Índia, a tradução do poema dos Lusíadas de Camões, feita pelo poeta escocês William Julius, foi publicado na Inglaterra em 1776. Né? E essa publicação teve um sucesso muito grande. E essa obra foi editada inúmeras vezes e depois foi reeditada de novo. Né? E essas edições deram ao autor, na época, uma quantia equivalente a 1.000 libras, que era uma quantia apreciável. Né? O que importa aqui é o seguinte: a popularidade dessa tradução é comprovada. Né? E, até hoje, ela é a tradução mais lida e mais citada em todas as obras, em todas as traduções poéticas dos Lusíadas para o inglês. Ora, o artigo de Cláudia faz? Ela coloca o seguinte: ela mostra que a tradução de Michael recorre a uma reencenação e atualização da teoria medieval da translação do império e da translação do conhecimento. Resumidamente, o que é a translação do império e a translação do conhecimento? É a transferência do poder e da cultura, não é? De um império para o outro. E ele adaptou o épico camoniano ao público britânico do final do século XVIII, acrescentou paratextos de cunho ideológico e rotulou o poema como a epopeia do comércio. Veja então que é uma coisa curiosa. Ele manipulou o poema original tanto no aspecto poético quanto ideológico. Então, esse poeta inglês transformou os Lusíadas numa narrativa em apoio aos interesses imperialistas da Grã-Bretanha. Ora, isso por si só, essa fraude, por si só, é suficientemente grave, porque tudo que os Lusíadas não têm relação é com o comércio, puro e simples, não é? Tampouco com interesses da Grã-Bretanha. Os Lusíadas é uma obra eminentemente portuguesa, focada na história de Portugal, dedicada àquele rei, Dom Sebastião, que tinha um projeto de criação de um império, e que não é um império espiritual. É um império espiritual. Bem, a translação do conhecimento e a translação do império é um conceito de origem medieval, segundo o qual, em analogia com o movimento do Sol, haveria uma transição de leste para oeste, não só do controle imperial, mas também da cultura e do conhecimento. Então, a civilização surgida no Oriente Próximo teria sido gradualmente transferida para a Grécia, e depois para Roma, né, e de Roma para Bizâncio. Então, há uma sucessão, um império sucede ao outro. Né? Ora, essa ideia da sucessão de um império por outro vai encontrar uma justificação bíblica. Vai encontrar uma justificação bíblica, não é? Bem, aonde nós encontramos essa justificação? No Eclesiásticos 10:8 e em Daniel 2:21. Essas passagens eram usadas na Europa medieval cristã para fundamentar, portanto, a translação do império. Ou seja, para legitimar e para justificar e para explicar a ascensão e a queda dos impérios e as mudanças de domínio público. A gente estuda história, por exemplo, por que que Roma foi um estado importante, um país importante? Por que que a França depois torna-se importante? Por que que a Espanha torna-se importante? Por que que a Rússia torna-se importante? Em termos de contexto histórico, a explicação está no estudo da Translatio Imperii, né? Que é a ascensão e a queda dos impérios e as mudanças de domínio político. Então, a legitimidade do Império de Carlos Magno foi justificada exatamente com base na ideia da translation. Quer dizer, o Império Romano estaria sendo transferido para o Império Carolíngio, né? E dentro dessa transferência, você tem uma temática ligada chamada a Roma, né? Roma é a capital do Império Romano e será a sede do papado. Então você tem aqui o poder espiritual e o poder material conjugados. Ora, uma vez que você muda, né, que Roma entra em decadência, qual será a nova Roma? Qual será o novo império? E por esse novo império, evidentemente, nós temos a translação do poder, a translação do conhecimento, a translação política, né, e a translação espiritual. Então essa temática é uma temática muito séria. Ora, na história contada no livro de Daniel, Nabucodonosor sonha com uma estátua muito grande, não é? Até que vem, aparece uma mão e lança uma pedra e derruba a estátua, quebra os pés. Isso significa que toda a estátua, a cabeça, as partes da estátua, são diferentes impérios que vão se sucedendo no controle e no domínio do mundo. Posteriormente, pensadores cristãos, como por exemplo Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Lutero, vão dar uma interpretação mais historicista ao sonho, né? A cabeça de ouro seria o Império Babilônico, o peito e os braços de prata seria o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de bronze a Grécia Helenística, e as pernas de ferro seriam o Império Romano. E os pés de ferro e de barro derrotariam o Império Romano, dividido. Jacques Le Goff observa que esse relato de Daniel introduz uma contagem mítica do tempo histórico, né, que alcança uma repercussão muito grande. Então aqui nós temos uma tentativa de periodização política da história, onde essa política está atrelada a uma visão mítica religiosa. Então, sobre uma interpretação de uma evolução histórica, do ponto de vista político e cultural, a translação do império, a teoria da translação do império e da translação do conhecimento, fala que os impérios vão se sucedendo de leste a oeste, no sentido do nascer e do pôr do sol. Então, a concepção de que a história desloca os centros de poder para o oeste será uma das fontes da ideologia ocidental. Né? Ao mesmo tempo, isso vai acentuar o isolamento da civilização cristã, né, pela rejeição às civilizações contemporâneas. No caso, era bizantina, muçulmana e asiática. Então, as civilizações ocidentais vão se construindo gradualmente como o grande poder espiritual, em detrimento do resto do mundo. Evidentemente, poder espiritual e político. Evidentemente que isso cria problemas. Né? Porque você coloca essas civilizações em choque, em confronto. Né? Porque nós não temos esse tipo de ideia de translação do império e translação do conhecimento nas culturas asiáticas, por exemplo. Né? E tampouco temos na cultura muçulmana. Então, um aspecto dessa teoria é que ela é a imagem de uma transmissão unidirecional, em que o poder e a cultura são transferidos de um império para outro sem alteração. Evidentemente que a tradução vai desempenhar um papel primordial na translação do conhecimento. O próprio termo translação, em latim, significava tradução, transferência, né? Ele significa ao mesmo tempo tradução e transferência. Então foi por meio dessas traduções que os romanos vão se apropriar da cultura, da riquíssima cultura grega. Na Idade Média, esse processo de apropriação continua. Então, eles se apropriam da cultura pagã, né? Depois, os cristãos vão se apropriando gradativamente de cada império cristão. Ora, então, a teoria da translação do conhecimento e do império foi usada frequentemente ao longo da história do Ocidente para justificar as pretensões imperialistas de um país, de um povo. Veja, quando nós vamos estudar as teorias da translação do império, nós verificamos que a forma como essa translação foi trabalhada, dentro por Roma, pela Inglaterra, pela França, pela Rússia, não tem nenhuma relação com a forma como ela foi trabalhada com Portugal. Em Portugal, o tema da translação do conhecimento é um tema pujante e basilar na historiografia portuguesa e na política portuguesa. Entretanto, o modo como ele foi trabalhado não tem paralelo. Tá? Então, é preciso distinguir uma coisa de outra coisa. Ora, então o que vai acontecer é que nós vamos ter cada novo império que surge, ele tem que dar sustentação ao seu surgimento. Então, digamos, muitos artistas, muitos intelectuais, muitos padres, né, vão cumprir a função de propagadores, né, de, digamos, de propagandistas, né, dessa nova ordem. Então, a translação do conhecimento vai acompanhar sempre a translação do império. Bem, o que, que vai acontecer? Os Lusíadas, o poema dos Lusíadas, conforme eu disse, ele foi feito para Dom Sebastião, dedicado a Dom Sebastião. É um poema eminentemente focado na história de Portugal. Ele considera a epopeia nacional portuguesa. Né? E os Lusíadas em si é considerado uma grande epopeia nacional portuguesa. Né? O tema dos Lusíadas é a história de Portugal. Qual história? Ele vai desde as origens míticas, quer dizer, a fundação da Lusitânia por Luso, que é filho ou companheiro de Baco, e as narrativas sobre o pastor Viriato, até as grandes navegações. Então, uma coisa é a Lusitânia, outra coisa é o Portugal que se forma com Dom Afonso Henriques. Então, os Lusíadas trata, né, desses dois aspectos. Esse questionamento também é um questionamento importante na história de Portugal, porque Alexandre Herculano, no século XIX, vai fazer um grande questionamento em relação a isso. Né? E há historiadores que separam muito bem e dizem que os portugueses não são lusitanos. Né? Não tem nada a ver com a Lusitânia. E a Lusitânia tampouco tem a ver com Portugal. Então, quando Camões coloca, ou seja, faz um encadeamento, né? Vamos dizer assim, das origens míticas de Portugal, da fundação da Lusitânia, indo até os descobrimentos, evidentemente que ele torna a história de Portugal como um todo. Né? Portugal é a Lusitânia e Portugal é Portugal, aquele Portugal fundado por Afonso Henriques. Né? Então, os Lusíadas são uma obra que tem um alcance enciclopédico, ele reflete, evidentemente, uma concepção geográfica, uma concepção histórica, uma concepção social, mas ele também se propõe a ser um livro de historiografia. Tá? Então, a teoria e por trás deste livro, embalando, você tem uma teoria messiânica. Você tem a teoria da translação do conhecimento e da translação do império, cujo grande expoente, notadamente no Brasil, conhecido, foi o padre Antônio Vieira, que tem várias obras no contexto seiscentista da doutrina messiânica, que foi utilizado junto com outras teorias. Então, o rei Dom Manuel I fundamentou as suas pretensões imperialistas dentro de uma doutrina messiânica. Há um messianismo político. Então, veja, aqui o tema vai se amplificando. A gente tem já a translação do império, as doutrinas messiânicas, que vão se juntando tudo dentro de um componente que vai transformando a história de Portugal em algo extremamente complexo. O historiador lusitano Felipe Tomás, ele vai interpretar o projeto imperial de Dom Manuel como uma espécie de grande síntese de todos os projetos de cruzada, de mitos, de aspirações, de utopias. E a novidade estava na fusão entre os aspectos messiânicos medievais e essa estratégia universalista moderna. Mesmo com tudo isso, repito, o projeto que emerge de império dentro do conceito português tem diferenças gritantes entre os outros projetos, como, por exemplo, da Inglaterra. Então, o que, que vai acontecer? No final, Camões vai se valer, portanto, do mito e da épica e da própria história de Portugal para, com isso, construir uma identidade imperial para Portugal, a partir do modelo clássico de Virgílio. Então, os Lusíadas são mais do que uma obra literária. Aliás, o fato dele ser uma obra literária é irrelevante. Os Lusíadas são um instrumento de legitimação histórica. Isso é muito mais sério do que se pensa. E essa legitimação histórica traz também a encenação de uma translação do conhecimento e de uma translação do império. Ele é uma obra que exalta as façanhas do Império Português, que está destinado a ultrapassar os feitos dos impérios anteriores. E declara a si própria como a expressão máxima dos conhecimentos alcançados por esse império. Mas esse império dos Lusíadas é um império espiritual. Torno a frisar. No final do século XVIII, a Grã-Bretanha, que foi um império construído na base do comércio, da pirataria e da pilhagem, expandido pelas armas, vivia uma fase extraordinária de crescimento econômico com o início da Revolução Industrial, porque a Inglaterra tinha roubado o mundo inteiro, sobretudo o ouro do Brasil. Um dos maiores ladrões do ouro brasileiro foi exatamente a Inglaterra. Eu já fiz um programa sobre isso. Por volta de 90% do ouro brasileiro foi roubado. Ele não foi parar nas mãos de Portugal, ele foi parar na Inglaterra. Então, a trajetória do extraordinário crescimento econômico da Inglaterra, inclusivamente, não tem nenhuma relação com a trajetória de Portugal. Portugal não roubou ninguém. Não se expandiu pelas armas. Não guerreou com as pessoas, com povos. A luta contra os mouros foi um caso específico e focado sobre o qual é preciso entender. Para tirar os mouros da Península Ibérica. Ora, então, a própria trajetória portuguesa e inglesa não tem paralelo. Agora, em termos culturais, a Inglaterra, no século XVIII, que é quando a maçonaria é lançada, está vivendo um momento de transição entre o neoclassicismo e o romantismo. Um aspecto cultural importante desse momento é que os escritores e os poetas vão deixar de depender da aristocracia e passam a esfera de influência pública, porque você tem uma burguesia nascente. Embora a aristocracia inglesa tenha uma força e mantenha até hoje uma força muito grande. Então, o que está surgindo? Vão surgir os cafés literários, onde vai se reunir um público novo, anônimo, que assina periódicos e debate as questões da atualidade. Portanto, há aqui, nesse momento, a transição de uma cultura aristocrática para uma cultura comercial, né? De uma economia patronal para a de mercado. Isso não foi rápido, evidentemente, né? Isso equivale a dizer o seguinte: os editores, os livreiros, ganharam um poder econômico e cultural. Antes, os livros eram editados através do sistema da patronagem aristocrática, do mecenato aristocrático, né? Então, esse mecenato aristocrático continua exercendo um controle muito forte sobre a cultura e a política, mas, ao mesmo tempo, você tem um outro tipo de mecenato, né? De comércio, de poder econômico, que são os livreiros, que, com o poder do comércio, vão construindo um tipo de poder paralelo ao poder da aristocracia. Ora, a tradução de obras clássicas era ainda encarada como uma atividade importante, porque o latim era a grande língua, né? E os poetas vão buscar revitalizar a cultura nacional, seja ela qual for, seguindo o modelo clássico grego-latino. Bem, então os tradutores se sentiam autorizados a aperfeiçoar aquele original greco-latino e restituir o espírito, a ideia do autor. Portanto, a tradução era acompanhada, muitas vezes, de efeitos estéticos e emocionais, puxando a sardinha para a brasa daquele império novo. Era algo que hoje em dia é impensável de se fazer. Percebe? Você não pode pegar um autor e traduzir o autor e atualizar o autor, por exemplo, né? Evidentemente, não se trata de uma tradução quando isso é feito. A lei de direito autoral é claríssima, mas isso não existia naquela altura. Ainda precisa entender o contexto. Ora, as ideias, portanto, de translação do conhecimento e translação do império eram ideias centrais para a historiografia e a poesia britânica setecentista. Então, a poesia vai se transformar num veículo privilegiado para a exaltação dos ideais mercantis do Império Britânico em expansão. Então, sob o paradigma da translação do Império e da translação do conhecimento, os poetas vão desenvolver vários topoi, né? Então, as armas e as artes, o comércio e a liberdade, eram enaltecidos como virtudes que distinguiam a Grã-Bretanha dos demais países. Profetizava-se que Londres seria a nova Roma e que o Império Britânico em expansão seria o novo Império Romano. Portanto, é a ideia da Terceira Roma. Não é? Assim como o Império Romano justificava sua dominação com base nos benefícios da Pax Romana. O Império Britânico traria, segundo esses poetas, paz ao mundo, graças às leis britânicas que promoviam a liberdade. E essa, pelo mito da translação da liberdade, seria transferida às colônias britânicas. Uma coisa que muito pouca gente sabe, por exemplo, é que esses colonos britânicos, que foram depois fundar a Nova Inglaterra, atualmente os Estados Unidos, levaram com eles esses movimentos, esse resquício de translação do Império, e os Estados Unidos passa a ser trabalhado como a nova Roma, né? Então, a ideia da translação dos impérios vai fornecer... Então, nós temos a ideia da translação trabalhada pela aristocracia, e depois nós temos a ideia da translação do Império trabalhada por uma nova leva de editores, de livreiros, de intelectuais, de artistas que não fazem parte da nobreza. Tá? Então, nós temos dois planos aqui de trabalho da ideia da translação. Ora, então, esse modelo político, econômico, né, cultural, religioso, portanto, ele mantém a ideia de que você projeta uma sucessão de impérios que vão se sucedendo de leste para oeste, dos povos mais antigos para o presente, isso para amparar as pretensões imperialistas. Então, essa translação confere uma simbologia e uma autoridade que se originava da antiguidade, que os neoclássicos prezavam. Há uma carga simbólica profunda aqui em relação a isso. Então, esse escocês, William Julius, foi um desses poetas que contribuiu para formar uma identidade imperial para a Grã-Bretanha. Até o próprio nome que ele toma, né? Julius, não é o nome original dele. Ele se adequa às suas preferências neoclássicas, altera a grafia do nome, ele altera o nome completamente, para ocultar as origens escocesas. Bem, esse projeto ambicioso de traduzir os Lusíadas é uma tentativa de alcançar fama e sucesso financeiro. Porque uma vez que ele vai fazer aquela tradução, veja, se há na Inglaterra, no século XVIII, uma tentativa de traduzir os Lusíadas, trazendo para a Inglaterra aquela narrativa portuguesa, é preciso entender o peso que tinha Portugal, portanto, e a ideia de império de que gozava Portugal. Porque, evidentemente, que essa tentativa de se apropriar dos Lusíadas, da epopeia camoniana, para transferir para a Inglaterra, só pode ser feita em cima de um contexto histórico muito assentado, que, evidentemente, ilustra a importância de Portugal dentro da Europa. Então, esse projeto, ele traduziu o título, os Lusíadas, e ele insere um subtítulo, o Descobrimento da Índia. Aqui ele já revela um enfoque eurocêntrico, porque quando os portugueses chegam à região, que vem a ser denominada Índia, já viviam povos civilizados ali, pelo menos há 4 milênios. Então, esse subtítulo também não tem nenhuma relação com a atuação da coroa portuguesa. Evidentemente que o tradutor dirige a atenção do leitor para a viagem de Vasco da Gama, em detrimento de outros temas envolvidos no épico camoniano. Vamos lembrar que a Inglaterra vai avançar em cima da Índia posteriormente, não é? E vai transformar a Índia num protetorado e vai destruir a Índia. Vai jogar os muçulmanos em cima da Índia, vai destruir a Índia e vai colonizar. Somente no século XX, os indianos se libertam das garras da Inglaterra com aquele movimento do Gandhi, não é? Ora, então, quando o autor coloca o Descobrimento da Índia, onde ele dá um enfoque para a história do comércio, ele apresenta a história dos Lusíadas como sendo uma história de comércio, e dirige essa narrativa ao Império Britânico. Então, os Lusíadas serão a epopeia do comércio. Essa é a tradução que esse inglês faz. A tradução foi publicada com o patrocínio de uma lista de quase 600 pessoas influentes do mundo intelectual, religioso e político. Entre elas... vários membros da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia poderosíssima naqueles tempos, porque além de controlar todo o comércio entre a Grã-Bretanha e a Ásia, governou a Índia em nome da coroa britânica, né, de 1757 a 1858. A Companhia das Índias tinha, inclusive, um exército próprio. Então, na época da publicação dos Lusíadas, o papel da Companhia das Índias Orientais na Ásia estava sendo questionado, não apenas em relação ao monopólio, criticado pelos defensores do livre comércio, como Adam Smith, mas também quanto à capacidade de uma companhia comercial administrar, sem o apoio direto da coroa, regiões tão distantes da metrópole. Então, as denúncias de casos de crime, corrupção, despotismo, que recaíam sobre os membros da companhia das Índias Ocidentais, vão se avolumando. E veja que interessante, não é? Como a política era diferente. Então, você tem a Inglaterra permite que uma empresa privada atue dentro da Índia, bypassando a coroa. Isso hoje em dia é praticamente impossível, né? Um governo delegar uma empresa privada uma administração de um país, né? Ou mesmo que seja o controle do comércio de um país. Então você tem um Estado, aquele Estado está ligado a uma empresa, né, coloca uma empresa ali para dentro e aquela empresa administra os negócios do Estado. De certa forma, foi essa mesma maracutaia que os ingleses fizeram dentro dos Estados Unidos quando eles vão criar o Banco Central Americano, que não é do governo inglês, que não é do governo americano, é um banco privado, dos Rothschild. Não é? Então você tem a economia americana na mão de uma instituição privada. O primeiro teste em relação a isso já tinha sido feito exatamente entre a Inglaterra e a Companhia das Índias Orientais. Então o projeto do Banco Central Americano, do Fed, né, os ingleses já tinham testado antes esse negócio. Então, com muita habilidade, a translação, o autor da tradução dos Lusíadas, vai montar um pacote para vender o seu produto, né? E ele vai alterar completamente, acrescentar à sua tradução elementos paratextuais, né? Os Lusíadas passa a ser, portanto, a reencenação de uma translação. Então, para a Inglaterra fazer isso, a Inglaterra, evidentemente, só pode fazer isso partindo da premissa de que Portugal é um império, ou de que Portugal é a nova Roma, não é? Porque um império se sucede ao outro. Então, Portugal é um império, e o império que o irá sucedê-lo é a Inglaterra. Percebe? É preciso entender o que está em pauta aqui nessa tradução dos Lusíadas, aplicando-a a um contexto inglês. Então, a tradução se apropria da epopeia camoniana em nome do Império Britânico. O autor vai recorrer a ordens ideológicas, poéticas, messiânicas, políticas, e ele vai fazendo intervenção no texto original de Camões. Eu vou colocar aqui 10 intervenções que a autora, que a Cláudia, coloca. Encontra-se, por exemplo, primeiro, a transferência para o Império Britânico de várias características dos heróis e da nação portugueses, retratados por Camões, e a apropriação desses heróis e de suas façanhas para a defesa do comércio e da expansão marítima. Em certos trechos, o tradutor chega a efetuar uma translação da translação camoniana. 2. A introdução de referências elogiosas ao comércio. 3. A defesa do militarismo e do expansionismo. 4. a acentuação do enfoque etnocêntrico, já presente no original. O tradutor descreve os povos nativos da África e da Ásia como primitivos ou selvagens e enfatiza a missão europeia de civilizá-los. 5. Ele retrata a natureza em estilo pré-românico. 6. Ele enfatiza os elementos sublimes. 7. Ele intensifica sempre que possível a emotividade do poema. 8. Ele elimina várias alusões mitológicas a fim de tornar o poema mais fluente. 9. Ele atenua ou elimina as digressões camonianas, que, segundo a visão neoclássica, enfraqueciam o efeito épico do poema. 10. Ele remove ou cristianiza as passagens eróticas que pudessem ofender a sensibilidade dos cavaleiros e damas britânicos do século XVIII. Ora, evidentemente que somente essas alterações já configuram, né, uma acentuação, ou a expressam a visão cristã protestante aristocrática que a Inglaterra pretendia adotar. É, de modo que a tradução da translação camoniana para o contexto inglês, evidentemente, vai obedecer, portanto, a essa lógica inerente. Por exemplo, no canto 8 do original de Camões, as estrofes de 50 e 54 descrevem painéis desenhados e esculpidos na parede do Palácio do Samorim, representando cenas da antiguidade. A estrofe 54 alude à terceira monarquia de Alexandre o Grande, que vai suceder o império dos Assírios e dos Persas. Na sequência dessa evocação, quer dizer, está evocando o quê? A teoria da sucessão dos impérios. A estrofe 55 e 56 lembra as profecias dos magos, dos sábios, sobre a futura dominação da Índia por gentes estrangeiras. Então, existe aqui, evidentemente, de uma forma muito clara, uma referência à teoria do Quinto Império dos portugueses. Ora, quando Michael vai fazer essa tradução, ele faz ela um tanto quanto diferente. Né? Então, o uso da translação do conhecimento e da translação do império é claro no sentido da intenção. Né? O autor pretende que haja passagem do domínio do Império Romano para as nações europeias, depois para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. Né? Então, assim como os portugueses estavam dominando a Índia, sob a visão dele, essa dominação deveria também beneficiar o domínio britânico. Então, implicitamente, você tem nessa transferência do império de Portugal para a Inglaterra a intenção da Inglaterra de tornar-se um novo Portugal. Embora a Inglaterra tenha tido, por casamento e diplomaticamente, relações muito estreitas com a coroa portuguesa, esses detalhes de apropriação da história de Portugal, né, e do modelo épico português para a Inglaterra é realmente uma matéria a qual tem dedicado poucos estudos, poucos estudiosos. E é um tema que precisa de ser estudado. Não é? Então, os exemplos que a autora analisa nesse artigo são suficientemente claros, né, para transformar esse artigo, para dar esse artigo uma visibilidade interessante, não é? Repito, porque trata-se de um tema pouco estudado. Quer dizer, a Inglaterra, os poetas britânicos do século XVIII terem forjado um mito nacional, uma identidade poética, cultural e política para o Império Britânico e religiosa também, a partir da apropriação dos Lusíadas de Camões. Então veja, nós não temos como pensar a história do Ocidente, né? E vamos analisar a Inglaterra. E a atuação da Inglaterra face às coroas peninsulares. As Américas foram descobertas por Portugal e Espanha. Curiosamente, depois vem a Inglaterra, né? Desestabiliza, veio a França e a Inglaterra. Desestabilizam esses poderes que estavam aqui, essas monarquias, solapam os poderes, e a Inglaterra vai em peso tomar conta dos Estados Unidos. Né? Agora, cria-se uma ligação, portanto, entre a Inglaterra e os Estados Unidos, e ambos vão, ao longo do século XIX e XX, disputar a ideia de império. Né? Seja como for, o Império Britânico, para além de um poder político que se consolidou de fato, o Império Britânico vai exportar para o mundo o modelo do Banco Central. Porque a coroa inglesa é exatamente a sócia dos Rothschild, da chamada City de Londres, o Banco Central. Então, o BIS, que é o Banco Central dos bancos centrais, é controlado diretamente pela coroa inglesa. Não é? É interessante no Brasil a gente verificar esse discurso de esquerda, de direita, de ordem sólida. Não. A Inglaterra tem um dedo e um pé muito grande dentro de todo esse cenário de criação de um império mundial. Né? Então, o imperialismo inglês é um tipo, o imperialismo americano é outro tipo, o imperialismo português é outro tipo, o imperialismo francês é outro tipo, são impérios. Mas é preciso entender aquilo que os aproxima, digamos, e aquilo que os distingue. Né? Enfim, nós vamos ficando por aqui e esperamos que essa. Mais esse aspecto, mais essa aula sobre a temática da translação do Império, tenha trazido para vocês um pouco mais de contribuição neste tema, que é um tema tão vasto e tão profundo. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.